direita. Que os meus caminhos sejam firmes, para que eu observe os teus estatutos. Então eu não sentirei vergonha ao considerar os teus mandamentos todos. Eu celebrarei de coração reto, aprendendo tuas justas normas. Vou observar nos teus estatutos, não me abandonarás nunca. Como um jovem poderá conservar puro o seu caminho, observando a tua palavra.
10 segundos para a meditação. Coloco a ata da 5ª reunião ordinária em discussão. Não havendo discussão nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Passamos ao período destinado ao expediente. Solicito ao primeiro secretário Fábio que proceda a leitura do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Ofício 056-2016, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando documentos contábeis correspondentes à demonstração da receita e despesas referente ao mês de janeiro de 2016. Projeto de Lei número 005-2016, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de piso salarial aos agentes comunitários da saúde e agentes de combate às endemias e de outras providências. Projeto de Lei 006-2016, de autoria do Executivo Municipal, que concede reposição salarial aos servidores públicos municipais de Jataizinho, constante nas alterações das tabelas dos anexos das Leis Municipais 714-2005, 767-2007, 865-2009, 944-2011 e 958-2011, na ordem de 30,59%. Parcelando em 6 anos. Projeto de Lei 007-2016, de autoria do Executivo Municipal, que amplia o período das licenças maternidade e paternidade dos servidores municipais de Jataizinho. Protocolo número 265, de 2016, de autoria do excelentíssimo vereador Anilton Murari, do qual necessitará de 180 dias de afastamento de suas atividades funcionárias para tratamento médico. Passa a palavra ao presidente. Dil.
Boa noite aos senhores vereadores, munícipe aqui presente. Agradecer aí os funcionários que estão nessa casa hoje. É um imenso prazer receber vocês. E tudo que for passe da benfeitoria para vocês, nós vereadores estamos sempre juntos. Convido nesse momento, que escreveu a tribuna livre, convido o senhor Celso Aparecido Biolada para se adentrar-se ao plenário para fazer uso da tribuna livre conforme o requerimento. O requerido.
Alô? 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 Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite. É respeitadamente que eu venho nessa casa de lei relatar um assunto aqui muito importante da nossa Vila Federico, no qual eu sou o presidente da Vila, eleito por duas vezes, e honro o voto cada uma pessoa ali na Vila Federico. Senhor presidente, nobres caros vereadores, eu vim aqui em nome do povo da Vila Federico, que se encontra aqui, a rua Lama Gomes da Silva em peso, a rua da Rua Brasília, e venho triste, porque eu já vim várias vezes nessa casa de Lama falar dos problemas ali da enchente, e não era resolvido, não foi resolvido, e nós sofremos. Agora com o sol estrelado, o sol aberto, e nós sofremos da enchente. Nós acordamos, nós dormimos, acorda com a água na cintura. Mas graças a Deus, Deus é maravilhoso. Porque quando chove bastante, o beirado, o presidente da vila, vai lá no campo do campo, no campo do beijão, e quebra. A água vai embora. E agora não precisou. Agora não precisou do lado da quebrar. A água veio tão forte, tão violenta, que foi lá e derrubou para nós. Então, graças a Deus, graças a Deus. Também relato, meu povo, que o prefeito foi lá. Acho que três dias depois, não, Regiane? O prefeito foi lá, fiquei contente, conversei com várias pessoas ali, inclusive o filho do Silvio, está aí, o Jefferson, comprou um terreno lá faz um mês. Aí ele queria construir, fazer um muro de arrima. O prefeito chamou nós lá, inclusive eu, sucesso bolada, junto com o Jefferson. Não precisa mexer mais lá. Não precisa fazer mais muro, não precisa fazer mais nada ali. Eu vou dar casa para vocês ali. Já tenho terreno. E em breve, já, eu vou tirar o povo dali. Eu vou dar o terreno, vou demolir tudo ali e vou pagar a indenização do proprietário do terreno, que é dono esculturadinho, isento do IPTU, através de sua ação, assistência social, e o povo vai morar em outro lugar. Fico feliz. Mas que culpa! Que eu estou cansado de promessa e é ano político. Entendeu? Eu estou cansado de promessa e ano político. Então, eu venho aqui respeitadamente, senhor presidente, nós vereadores, pares, eu peço socorro, porque é muito triste, é sofrido ver aquelas mães com criança no colo, água até o pescoço, e carregando para lá e para cá, não sabe se salva os cachorrinhos, deixa morrer, o cachorro pulando em mim, quando eu derrubou dentro da água, eu falei, eu estou com medo de você, rapaz, calma, é triste, perder todos os móveis, eu perdi a cama, eu perdi as portas, no meu quarto, da sala, da cozinha, tudo. Agora a roupa não é novo, mas somos novos, perdi tudo. Tem pessoa aqui, ó, perdeu o carro, sabe, metadinho da água, tentando tirar, a água veio tão rápido, a água veio violentamente rápida, dessa vez eu nunca vi na minha vida. Tirou, não deu tempo de tirar. É muito triste, meu povo. Eu gostaria de falar em outro lugar, mas não posso, eu posso falar da Vila Federico. Porque eu sou presidente da vila, então eu só posso falar da Vila Federico. Então, gente, olha com carinho, ajuda-me lá. Se já tem um terreno, é projeto, tira nada ali. Porque senão, uma hora vai morrer gente ali. Isso não pode acontecer. É ser humano. É ser humano que está ali. Então ajuda nós. Desculpa, estou revoltado um pouco, meio nervoso. Mas não é só eu não. Está nervoso não. É fácil resolver a diária de risco. As casas mais para cima, que não são beira de risco, alaga a ponte, está metido no palanque, alaga a ponte para nós, faz alagamento da ponte, dá microbacia, faça que o rio, a água corre e não desloca para outro lugar. Quer dizer que fazendo isso aqui, louco aí, ó. E aí, o que vai acontecer? Entendeu pela Vila Federico, a Vila Federico é dois vereadores, ele é de dois vereadores na Vila Federico. Mas eu amei pela vila, a vila escolheu a sua cidade. Ô meu povo, vamos olhar com carinho. Entendeu? Sofrido. É sofrido ver aquelas mães, vamos repetir, todo respeito do seu presidente, aquelas mães com a criança no ombro e a água no pescoço. Por quê? Porque não sei se ninguém passa para lá. porque não tem jeito de passar para ir lá socorrer nós. Eu tive que catar minha mulher, minha filha, apareceu um bote lá do nada, eu peguei dentro do bote, eu não tinha no reino para remar. Eu falei, meu Deus, agora vou ter que ir andando, não foi andando, agora vou ter que ir andando, puxando o bote com a água no pescoço, correntoso humano, puxando o bote, impondo de virar o bote, minha mulher, minha filha dentro do bote, pesado. Aí as molecadas, rapaziada, estão aí, agarrado um lado, agarrado do outro, e nós saímos. E cada vez enchendo mais. Quando o domingo caiu, a água rapidinho foi embora. Isso começou meia-noite e 40, foi terminar 5:30 da manhã. E lá em cima de novo, em cima do muro, as mães saíram, as mulheres saíram, os homens ficou. Tão encarecidamente. É um político, dependendo de política. Não vim aqui em nome de política, eu vim aqui pedir socorro mesmo. Lembra na vida aí que é o centro da cidade. E nós não precisamos do problema da vila. Meu espaço está acabando porque só tenho 5 minutos para falar. Nós vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui de novo, meu povo. Vamos voltar aqui porque o prefeito prometeu. Já esse ano. Mas no próprio mês, arrancar o povo dali. O terreno está certo. Vai fazer as casas, tirar o povo dali. Mas vamos voltar aqui. Vamos ver a ajuda de vocês, todos os vereadores. Vamos voltar aqui para nós. Eu peço que o prefeito venha aqui. Venha aqui, dá direito da palavra também, do jeito que eu falei para mim, para o Jefferson. E nós vamos estar aqui de novo. Vamos estar aqui de novo, porque chega de sofrer. Vamos dar um basta nisso. E eu preciso de vocês. Porque sozinho eu não faço nada. Muito obrigado, espaço. Deus abençoe.
Eu só queria estar colocando aqui ao senhor presidente Celso Aparecido Violada que o executivo, o que tem que fazer é cobrar. O legislativo que tem que fazer é cobrar. Cobrar, a gente cobra o prefeito. Isso a gente... vira e mexe, eu sou parado nas ruas sobre bueiros. Inclusive a moça me parou, eu e o Gordo aqui, falou sobre bueiros, sobre asfalto. A questão do rio, gente, ali o prefeito tem que pegar, o motivo que ele tem que fazer uma limpeza no rio primeiro. Agora, a questão da água é natureza, a gente não podemos fazer nada, é coisa de Deus. O que aconteceu na última agora, e realmente eu fico com o coração partido, porque eu também estava lá, presenciei 2 horas da manhã, junto com a população da vila, lá em cima nos outros conjuntos. É duro da gente entender. A gente tem que jogar a culpa em alguém, a gente tem que sempre se explodir com alguém. Mas vocês moradores, vocês estão certos, tem que cobrar, e o legislativo está cobrando, o prefeito, tudo que é de bem para vocês, nós aqui dessa casa, a gente vai, procura o prefeito, manda requerimento, avisos para os cargos comissionados deles. Então nós vereadores estamos se empenhando sim, a prol, a vila e os outros demais conjuntos. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 5 minutos para explanarem sobre as proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Passo a palavra ao vereador Fábio.
Laércio Fernandes Quitéria. Laércio Quitéria.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, funcionários que estão aqui presentes, eu já tenho alguns projetos aqui que o prefeito mandou, como eu já votei nos projetos do professor aí, na reposição salarial, já deixo aqui, desde que entrar em votação, já deixo aqui o meu voto favorável. O que for beneficente aos funcionários, jamais votarei contra. Quero deixar aqui bem claro a vocês. Também quero dizer ao Violado, Celso, que a gente está cobrando do prefeito. Como disse o Dil, é complicado, porque é uma coisa de Deus, uma coisa que veio tão de repente, que pegou todo mundo de surpresa. Não foi só aqui na cidade, como estivemos no sítio, no Tigrinho, na Água Branca, onde na granja do Dal lá também morreu mais de 10 mil frangos, a gente sabe disso, no Aldo. Então foi uma coisa, aquela velha coisa, aquela tromba d'água. E quero dizer mais uma coisa, que eu já avisei o secretário lá da prefeitura que tem uma represa lá para cima do Brasilão, por lá, que está para estourar. E eu já avisei, para avisar a Defesa Civil, se estourar aquela represa, vai ser pior do que essa vez. Aí, bom, aí eu já estou avisando para eles tomar providência, que segundo a informação, a represa estava enchendo. Então, eu já avisei lá, para ir lá conversar com o dono lá do terreno, para que ele tomasse providência. Também gostaria, senhor presidente, de fazer aqui uma indicação verbal. Ali na Avenida Paraná, ali em frente o bar do Adriano, ali do lado ali tinha um ponto de ônibus, e hoje não tem mais. Eu só vejo um banquinho lá. Então eu gostaria que o senhor cobrasse aí do executivo que fizesse ali um ponto de ônibus ali com cobertura. Eu só vejo um banquinho, às vezes eu passo de manhã cedo, está o pessoal sentado ali no banquinho. Então eu gostaria que o senhor mandasse lá uma indicação para o prefeito cobrando. São essas minhas palavras.
Wagner Moreno Batista. Vaguinho.
Senhor presidente, vereadores, munícipes, colegas de trabalho, funcionários presentes, boa noite. Gostaria de usar esses minutos que nós temos aqui para estar pedindo ao presidente do sindicato. Eu sei que foi batalhoso ele conseguir esse reajuste, né? Essa adequação salarial. Tá? E que para o futuro, Anderson, para a gente estar vendo aí, para ter um incentivo de mérito. Por exemplo, funcionário que fizer um curso de técnica de segurança no trabalho, algo relativo à função que ele exerça, ele também ter uma gratificação por ele estar se especializando. Como nós temos os motoristas que são obrigados a fazer um curso para transporte passageiro, né, e transportes também escolar, eu acho que deveria se constar isso no nosso plano, para estar dando um maior incentivo ao funcionário, para ele buscar a qualificação profissional, buscar terminar os estudos, né, para a gente ter assim um salário um pouquinho mais próximo do que realmente necessitamos, né? E também explicar aos colegas, tanto eu como o vereador Dil, vereador Gordo, nós não podemos votar nesse projeto, porque é um projeto que beneficia nós, como nós somos funcionários, tá? Então, não entendam mal se nós não estamos votando nesse projeto, porque é um projeto que, infelizmente, a lei não permite que quem vai ser beneficiado possa estar votando. Queria também aproveitar, teve a presença do nosso amigo Celso Piolado. Celso Piolado, agora é o momento de nós cobrarmos aquele plano de saneamento que foi apresentado lá na igreja da Vila Frederico, em alguns lugares, tá? Ali eu lembro que naquele plano tinha alguma coisa referente a parte da drenagem, né, uma limpeza no rio Jataizinho. E também, todo evento de catástrofe que nós temos tem que ser registrado. Então tem que ficar em cima da prefeitura para ver se o funcionário encarregado ele está registrando esses eventos no estado e no federal. Tá? Porque cada vez que você registra o evento, fica mais fácil de você, quando você tem um deputado forte, um deputado que realmente traz alguma coisa para o município, para ele brigar, ele fala assim, ó, entra lá e vê quantos registros desse mesmo tipo de acidente tem na cidade de Jataizinho. Então seria isso, senhor presidente. Estamos aí para discutir os demais projetos e também dar o nosso apoio.
Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, a toda a população aqui presente, especial hoje aos moradores da Vila Frederico que estão aí, aos servidores do nosso município. Bom, senhor presidente, é com grande satisfação que a gente, mais uma segunda-feira, está aqui e ver chegar nessa casa mais dois projetos de suma importância aqui, que é o projeto 005-006, que autoriza o Executivo Municipal a dar concessão de piso salarial aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias e das outras previdências, e o outro que autoriza o Executivo a conceder reposição salarial aos servidores públicos de Ataizinho. Como já dito pelo vereador Laércio, pelo vereador Wagner, são projetos que nós temos certeza que é projeto que estará tendo apoio dos nove vereadores, não. Lembrando que o Vaguinho disse, fica impedido de votar e de aparecer nesses projetos. O vereador Wagner, o vereador Cícero e o vereador Dil, porque eles fazem parte do quadro de funcionários públicos de Ataizinho. Porém, tenho certeza que se eles pudessem votar e dar aparecer nesse projeto, eles também seriam favoráveis. Então, senhor presidente, a gente fica feliz porque Jataizinho parece que de alguns meses para cá começou a deslanchar em algumas áreas. E uma área tão importante que é a área do funcionalismo público, né? Uma área que vinha aí de algumas gestões abandonadas e de repente aí no final do mandato o prefeito municipal ele encara uma situação de estar tentando amenizar um pouco dessas perdas salariais que os funcionários tiveram aí nos seus últimos 15, 16 anos, vamos dizer assim. E eu fico feliz também, porque eu conversando com uma gestante do quadro de funcionários públicos, ela me disse assim, vereador, aqui em Jataizinho ainda não tá seguindo a lei federal, onde a gestante terá o direito a 6 meses de auxílio, né, de licença maternidade, e o pai passando a ter, no caso, os 20 dias. E eu e o Jorginho, em conversa com o prefeito municipal, nós pedimos para ele que mandasse essa regulamentação para a Câmara, e ele pediu para que a gente montasse esse projeto. Quem montou esse projeto a meu pedido foi o servidor Juliano, que fez. Nós enviamos esse projeto para o prefeito municipal e já tá, na prefeitura. E hoje ele manda também esse projeto aqui alterando, onde, se aprovado esse projeto, as gestantes aí do quadro de funcionários públicos terão os mesmos benefícios que o governo federal e vários municípios estão instituindo isso, que passa de 4 meses a licença maternidade para 6 meses, passa de 120 para 180 dias, e a licença para o pai, que era antes, eu não lembro quantos dias que era, 5 dias, passa agora a ser 20 dias. Então, isso é realização de sonhos que nós estamos tentando colocar para os servidores públicos municipais. Porque nós sabemos que o nosso papel aqui, como legislador, tem prazo definido. É dia 31 de dezembro, onde nós vamos deixar a nossa cadeira aqui para as outras lideranças que vão assumir os cargos, aqueles que vão disputar aí as eleições, e nós temos a certeza que nós vamos entregar, eu vou entregar meu mandato como vereador com a consciência de responsabilidade e dever cumprido. Porque entre os funcionários públicos municipais, os funcionários de carreira, onde eu disse aqui na sessão passada, onde eu tive muito descrédito, onde eu tive muitas vaias, onde eu tive muitos comentários negativos quanto à questão de vereador, dentro do meio dos servidores públicos, hoje eu posso ter certeza que eu estou pagando essa classe de funcionários públicos não com a mesma moeda, mas eu estou pagando com o meu serviço que eu fui eleito para legislar, não apenas por aquelas pessoas que votaram em mim os 316 votos, mas eu legislei em prol da cidade de Jataizinho, senhor presidente, e para todos os funcionários públicos de Jataizinho, aqueles que confiaram e não confiaram de mim, eu dei a minha palavra e mostrei o meu serviço.
Jorge dos Santos Pereira, Jorginho.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que se faz presente aqui, pessoal que representa o nosso município com grande maestria, que é todos os servidores municipais, que têm ajudado muito a situação que nós enfrentamos hoje. Quero estar comentando aqui com relação ao presidente da Vila Federico, quando mais uma vez ele vem aqui cobrar uma situação nossa, do prefeito, enfim, dos políticos. Eu quero dizer que eu consigo provar para vocês que em atas, 6 anos atrás, quando o pessoal começou a fazer loteamento ali nas margens do Rio Jataizinho, eu provo aqui para vocês, e eu fui alvo de uma tentativa de homicídio, porque nessa casa eu vim aqui e gritei em nome do povo da Vila Federico, onde eu dizia que esses loteamentos iriam fazer acontecer o que está acontecendo hoje com vocês. O que que aconteceu comigo? A hora que acabou a sessão, cheguei na minha casa, fuzilaram a minha casa inteira e meu carro inteiro. E no dia que ameaçaram eu, o vereador Fábio, que me acompanhava, essas pessoas me ameaçaram e o vereador Fábio estava junto. Eles falaram, você não vai na Câmara e não fala isso, porque você vai arrumar para a cabeça. E foi dito e feito, dia 30 de setembro de 2011. Hoje, está aí, o povo pagando esse preço alto, onde não deveria jamais prefeito, engenheiro, nunca liberar alvará de construção qualquer documento sequer para que ali fosse construído casas. Ali poderia ser feito pista de caminhada, área de lazer para que o povo pudesse aproveitar, mas não. O dinheiro fala mais alto. Ninguém pensa nas coisas que podem vir a acontecer. E tomara que o prefeito municipal consiga. O governo estadual liberou essas casas para tirar essas famílias dessas áreas de risco. Do jeito que o clima hoje está, que você não consegue imaginar quando que vai chover, quando que não vai chover, a coisa está virada para os avessos. Olha o que aconteceu com a gente na última quarta-feira. Choveu 8 horas da noite, 8 e meia, e nós tivemos essa infelicidade que essa água chegasse nas casas das famílias por volta da 1 hora da manhã. Então, gente, quando começar a chover, quem que vai ter coragem de ficar com seus filhos, com a sua família e suas casas? Mas isso é um erro por causa da ganância, da vontade de ganhar dinheiro. Quem está construindo, quem está liberando para construir? Então eu provo para vocês com documentos. Eu vim aqui nessa casa e eu fui firme e duro com essa situação. E hoje nós estamos sofrendo tudo isso. Gente da minha família, da família de vocês que estão aqui, que estão sofrendo com essa situação. Então é vergonhoso tudo isso, as pessoas simplesmente pensar na parte financeira e esquecer que ali existem dezenas de famílias que nasceram ali, que cresceram ali e que jamais quer sair dali. Quer viver ali, mas do jeito que a coisa está indo, dificilmente vai conseguir. Então era isso que eu tinha para dizer com relação a essas coisas. Eu quero, nas explicações pessoais, estar comentando com relação aos projetos que vieram aqui. Boa noite, presidente.
Clóvis da Silva Cordeiro. Clovin.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, funcionários aqui presentes, Celso Deolado e a todos os moradores da Vila Frederico que se fazem presentes. Eu vou pegar um pouco da fala sua, presidente. O senhor falou, questionou o muro. O muro, acho que o senhor é testemunha de quantas vezes eu falei quando começou a construir aquele muro ali. Das casas que o vereador Jorge falou, um monte de vezes nós batemos aqui. Eu ainda falei nessa mesma câmara que teria que mandar prender o engenheiro que aprovou aquilo ali e o administrador que caneteou para deixar construir aquele troço ali. Aproveitando a fala do senhor, mais uma vez, presidente, eu estou que nem Maomé. Eu tenho que ver para crer. O senhor falou que o prefeito foi lá e disse que vai dar as casas e isso e aquilo. Eu, infelizmente, eu só acredito depois que vocês estiverem mudando e indo para a casa de vocês. Infelizmente. Até pelo fato de ser um ano político e promessa, eu acho que o povo está cheio de promessa já. De promessa o povo está cheio. Entenderam? Então eu ouvi muita coisa durante esses 4 anos aqui. Ouvi muitas, diversas coisas, 3 anos e alguma coisa estão aqui, eu já ouvi muita coisa. E promessa. Chega no ano político então, pelo amor de Deus. Então, gente, ó, que eu quero deixar claro para vocês. Eu sou que nem Maomé, eu tenho que ver para crer. E eu só acredito depois que vocês estiverem mudando. Nós aprovamos um projeto aqui semana passada dos professores, e enquanto eles não receberem esse dinheiro lá, eu não acredito. Enquanto eu não ver o Lerite recebido, eu recebi, eu não acredito. Infelizmente. Pode?
Ô, vereador, vamos concluir, vereador. Só eu gostaria que a população desse
a sua. Só pra. Eu. Eu acho difícil. Se você está morando numa área de risco, praticamente morrendo afogado ali, se o prefeito der a casa, você não vai sair. Eu acredito que saia. E eu falo mais uma para vocês. Eu estive em Curitiba com o prefeito atual. Eu estive, acho que o vereador Maurílio. Estive com mais um vereador, que não lembro quem que era. Aí, nós chegamos na secretaria lá, o secretário falou para o prefeito, o senhor me manda um projeto para mim, que eu vou mandar assorear esse rio. Fazer a desassoreação. Se o Estado não conseguir fazer, nós mandamos para o governo federal. Resumindo, esse projeto custa para o município 40 mil reais. Custava 40 mil reais na época, 2014. Custava 40 mil reais. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nem o projeto deixamos conseguir mandar para lá. Entendeu, gente? Então, tipo assim, às vezes falar, o cara é chato. Não é que o cara é chato. Eu só acredito vendo. Infelizmente, eu tenho que falar pra vocês que é uma administração que não funciona. Vive de promessa e passando a mão na cara de vocês. Infelizmente, é isso que eu consegui enxergar até hoje. Então, o nego vem aqui, o vereador é chato, o vereador não sei o quê. Talvez eu vá escutar alguma coisa no microfone do meus companheiros. Eu acabo ouvindo alguma coisa dos meus companheiros aqui ainda. Tá? Talvez eu ainda leve a borrachada de um deles aqui ainda, mas eu não tenho rabo preso com o prefeito, com o vereador, com ninguém. Eu faço a minha parte, e a minha parte é defender o direito de vocês. A minha parte é defender o direito de vocês, é só isso. Entenderam? Então eu falo pra vocês, há 3 anos atrás custava 40 mil reais um projeto. Não ia solucionar 100% do problema, presidente. Não solucionava 100% do problema, mas 70%, vamos dizer assim. Aquela água ia chegar, bater no muro do senhor e ia embora se tivesse limpado. Só pra concluir, senhor presidente. Ia bater no muro do senhor e ia embora. Ela não ia entrar pra dentro se tivesse feito a limpeza, se tivesse feito o que era para fazer, que custava 40 mil. Vocês estão me entendendo? E é isso aí, não é que ninguém me falou. Eu estive com ele na secretaria, eu estive com ele em Curitiba. Então faz o projeto, manda para Curitiba. Se Curitiba não conseguir fazer, manda para o governo federal e socorre vocês. Vocês estão entendendo? Aí chega num ano político, entorda tudo. Vive de promessa, passa uma mão na cara de vocês. Eu só acredito, pessoal, depois, se vocês. Ó, vereador, está mudando para casa amanhã. Eu estou mudando para casa amanhã. Aí eu acredito. Ao contrário, infelizmente, não posso acreditar. E quanto ao projeto de vocês, pessoal, no que depender de mim, eu sou favorável ao projeto de vocês, só que também nesse mesmo esquema. Só acredito depois de vocês terem recebido isso aí. Antes disso, eu não acredito em nada que esse homem fala, infelizmente. Tá? Só essas palavras, senhor presidente.
Cícero Aparecido Guimarães, vereador Gordo.
Boa noite, presidente. Quero deixar meu abraço aqui à Sônia, do Pedro, que está presente, a Edilisa, a Sardinha, a Ana, filha dela, e em nome dela eu cumprimento a todos os funcionários. E eu, pegando um gancho aqui nas palavras do Celso Biolado e do vereador Clóvis, eu só tenho que dizer, Celso, que o prefeito não vai fazer nada lá. Ele está mentindo para vocês, está passando a manta em vocês e não vai fazer nada, porque a região aqui é prova que eu estive lá numa sexta-feira pedindo para que fosse erguida a rua, limpada a boca de lobo da casa dela, até hoje não foi limpado. Agora ele quer essa mentira, falar que vai desapropriar vocês e vai colocar vocês no outro caminho, não acredito que ele é mentiroso. Tanto é que ele é mentiroso, que tem uma senhora, vereador Maurílio e vereador Trotz. Eu até gostaria que vocês fossem solidários a essa senhora, que ela se chama Lúcia. Ela tem um filho com deficiência. O prefeito mandou lá no Maria Júlia, vereador Trotz, aonde que prometeu o asfalto, até hoje não saiu também, não vai sair, derrubou a casinha da senhora, falou para ela que ia começar o aterro no outro dia seguinte. Já faz-se 40 dias, Regiane. A casa dela está do mesmo jeito lá, e não foram lá e não fizeram nada. Isso é mentira. A mulher até, inclusive, pediu até uma ajuda para nós, para que ela fosse no fórum denunciar o prefeito que ele mentiu. E eu ajudei ela, se eu não me engano, ela foi quinta-feira lá na promotoria denunciar que derrubaram a casa dela, é uma judiação, até hoje não foram lá, nem o aterro fizeram. E ele descaradamente falou para ela que ele foi a Curitiba e ganhou 40 casas, e uma dessas 40 casas vai sair para ela. Falei, Lúcia, isso é mentira dele, ele é um mentiroso, porque na rádio comunitária que ele deu uma entrevista, no finalzinho ele falou que tem que andar com a própria perna dele, que tudo que veio aqui foi doação, porque do governo federal e do governo estadual são tudo mentirosos, que não cumpre o que eles prometem. E vou até mais longe. Ele não faz nada, porque nem certidão tem a prefeitura. Que nem o vereador Cléber falou, que nem o projeto ele fez de 40. Em relação a tirar vocês ali também, teve falha sim, bastante falha. Só que ele continua errando. Ele mesmo liberou 13 casas naquele fundo ali, na gestão dele. Então, eu, Celso Biolado, eu sou solidário a vocês, sofro com todos vocês. A Regiane me ligou 1h, eu não pude sair, eu fiquei a noite inteira na porta da minha casa, que entrou água no parente do vereador Jorge, entrou água, e eu fiquei a noite inteira com a irmã da Regiane, ela lá do meu lado, não tinha como passar. Então eu vou falar para vocês, ele é um mentiroso, ele não cumpre nada que ele faz. Isso daí, de indenizar vocês, é tudo mentira. Porque uma boca de lobo, o cara não tem condições de limpar. Eu fui lá com a Regiane, levei lá, ninguém foi lá. Então, gente, tem que parar de enganar o povo, vereador Maurílio. Ele vai desapropriar vocês lá. Nós aqui aprovamos um projeto aqui de uma creche, que o vereador Jorge, toda a vida bateu em cima. O dinheiro ficou 1 ano e meio na conta da prefeitura, se eu não me engano, até voltou embora, né, vereador? Não voltou por milagre de Deus, que se fosse pelo prefeito. E ele disse para nós, ele disse para mim, que não ia concluir essa creche, porque ele não tinha condições de contratar regente, Regiane, que não tinha condições de contratar, que o governo federal ia mandar a creche com estrutura, só que ele não tinha condições de contratar pessoas para trabalhar na creche. Então ele não ia fazer, ele e o filho dele falou que não ia fazer a creche tão sonhada
que a população tanto está esperando, que o terreno já faz lá um ano e meio que foi aprovado nessa casa. Ele colocou no Facebook que o vereador Clóvis, que o vereador Jorge, que o vereador Alex, o vereador Bibu, estava atrapalhando o projeto que nós tínhamos arquivado. E nós aprovamos, vereador Maurílio, até hoje. Não saiu a creche.
Conclui, vereador.
E até, vou até um pouco mais longe, Regiane, que se você subir naquela rua Mato Grosso, o cara não tem a capacidade. A rua lá era com 4 metros de largura, está com 2,5. Com o mato está tomando conta da estrada. Todo mundo sabe. Agora ele vai lá mentir para vocês, porque é época de eleição, falar que vai desapropriar vocês. É que nem eu diz aqui, sempre falo, vereador Maurílio. Ele é igual o Shurek do desenho. Ele fala para vocês que é um sonho tão, tão distante. Nunca vai fazer. Essas são minhas palavras.
Maurílio Martiello, Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, servidores aqui presentes, pessoal aí da Vila Frederico, presidente da associação. Olha, eu fico só ouvindo agora. É coisas que eu venho falando aqui durante esses 3 anos e pouco. Eu vi aqui os servidores, alguns servidores aqui, no ano de 2012, o prefeito colocou todos os servidores dentro da Casa da Amizade, prometeu o plano de cargo e carreira, prometeu o abono, prometeu a cesta básica. E eu sempre falei aqui que Jataizinho precisava ter eleição todo ano, porque é no ano de eleição que começa a se resolver as coisas. E eu fico olhando assim. Eu sempre falei que eu não acredito nem que o prefeito escreve, nem que ele fala. Infelizmente, o ex-prefeito disse que entregou a prefeitura em dia para o prefeito atual hoje. Que entregou a prefeitura sem dívida nenhuma. Por que que o prefeito atual não deu isso no começo de 2013 para vocês, servidores? Por que que só agora? Mas, antes tarde do que nunca. Eu vejo aqui os agentes comunitários, vêm aqui desde junho de 2014, aonde o governo federal já implantou o piso salarial dos agentes comunitários, que era uma lei federal, inclusive alguns aqui, juntamente com o vereador Jorge, juntamente comigo, nós fomos até a promotoria pública, denunciamos, a promotora ouviu alguns servidores lá, mas uma coisa eu quero dizer para vocês, tanto para vocês como para os servidores, nós temos até que agradecer a classe de professor, porque a classe de professor é unida. E nisso que ele não teve como voltar atrás para os professores, encampou a de vocês. Porque fica chato. Ele não tem explicação de dar para os professores e não der para vocês. Então foi bom. Vocês têm que levantar a mão para o céu até para os professores. E estou gostando de ver hoje aqui. Porque é a primeira vez que eu vejo vocês servidores vir aqui pedir o que é direito de vocês. E é assim que consegue as coisas. É na pressão. Porque por bem, aqui não se resolve nada. Eu quero, como o vereador Clóvis disse aqui, nem precisaria de projeto. Sabe por quê, vereador Clóvis? Quando se trata em época essas enchentes, o prefeito não precisa nem fazer licitação. Ele pode fazer sem licitação e fazer qualquer coisa. O que você não entende, você vê aqui, o município, o ano passado, esse ano, ele fez uma licitação de 500 mil horas daquela reta escavadeira. Que todo mundo conhece aqui, até o dono da empresa aqui, ó, o Nenê Águia, a empresa, não custava nada, com 30 dias, a prefeitura já tem a licitação e pode-se fazer, era só ele colocar aquela máquina grande e fazer a limpeza na beira do rio. Não precisa nada disso, de projeto, nada. Já existe a licitação. É só ele chamar o cara da empresa, o cara da empresa já tem uma licitação aqui na prefeitura, que ganhou 500 mil horas durante o ano. Então é muito fácil de resolver os problemas. Só que, o que, que precisa? Precisa pôr gente com competência, gente com capacidade para ver essas coisas. Mas infelizmente, não essa administração, as que passou, coloca pessoas que não têm capacidade no seu cargo. Pessoas que porque foi candidato a vereador, não ganhou, ficou de suplente e o prefeito quer puxar o saco da família. E é isso que nós, a população de Jataizinho, está pagando. E paga caro. Por quê? O prefeito que senta naquela cadeira tem que administrar o município sem coração, fazer a coisa correta. Não ficar atrás de voto. Não ficar prometendo, porque, como eu quero até o presidente da vila, não adianta ele vir aqui na Câmara e cobrar, porque o vereador não tem a caneta na mão. Ele tem que ir lá na prefeitura e cobrar do prefeito, porque quem tem a caneta na mão é o prefeito. O vereador vem aqui, ele pede, ele faz requerimento. O trabalho do vereador é fiscalizar o dinheiro que vem para o município. É isso, viu, Celso? Porque não adianta ser igual, falou, nós vamos voltar aqui. Não, tem que pegar o pessoal da Vila Frederico e ir lá na prefeitura e pode falar. O vereador Bidu falou que tem uma máquina grande aí, se o senhor quiser, com 30 dias, o senhor limpa esse rio inteirinho aí. Porque já existe uma licitação de hora máquina aí. Então não precisa.
Concluí, vereador.
E quando se trata na defesa civil, não precisa nem de licitação, ele já poderia ter mandado fazer. Agora, depois que acontecem as coisas, aí tem desculpa, porque vai ver. E outra coisa, meu caro presidente, o prefeito ficou 3 anos aí para fazer 90 casas e não vai ser com 10 meses aí que vai tirar vocês de lá. Eu sempre falei que dá inveja você ver os municípios vizinhos aqui, enquanto fez 1000 e poucas casas, aqui Jataizinho fez 90 e demorou 3 anos e briga. E tem casa ainda que foi feita em cima de um banhado lá. Infelizmente é assim. Comprometeram o asfalto no Jardim Maria Júlia. Comprometeram o plano de cargo e carreira. Antes tarde do que nunca. Veio aqui, eu já fui servidor. E tudo que vier aqui para o servidor, nós temos que votar favorável. Tudo. Não importa se ele vai pagar em 6 anos, mas está dando. Então, eu quero deixar desde já, hoje foi lido o projeto aqui. Até quero pedir para a comissão aí, que faz parte do vereador Fábio, vereador Laércio, vereador Cício, não pode, mas já tem a maioria na comissão. Como vocês fizeram dos professores aqui no mesmo dia que leu, a comissão já deu um parecer. Quer cobrar isso também para os servidores aqui. Entendeu? Porque pediram até suspensão da reunião aqui, a comissão foi lá e deu um parecer favorável. Então, o vereador Fábio, eu quero que o vereador, já desde já, quero cobrar a Vossa Excelência que esse projeto esteja aqui segunda-feira já, com o parecer da comissão, para estar em votação. Tanto dos agentes comunitários, como dos servidores públicos, que é o plano de carga de carreira. E dizer...
Concluí, vereador.
E dizer, meu caro presidente, como eu gostaria que tudo o que estão se falando aí fosse verdade. E realmente, desse tempo, porque ele só tem até o dia 2 de abril para fazer isso aí. Porque a partir do dia 2 de abril, não pode se fazer mais nada aqui. Então, por isso, vereador Fábio, vereador Laércio, gostaria que vocês da Comissão de Finanças e Orçamento dessem o parecer e que, na segunda-feira, vocês novamente, não para a luta aí não, vocês têm que vir aqui.
Vereador, vamos concluir.
Na próxima segunda-feira já entra em primeira votação. Essas são minhas palavras. Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Fábio.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, munícipe aqui presente. Na realidade, vereador Bidu, esse projeto já demorou para ter vindo.
Ele já veio duas vezes.
Que todos os funcionários que estão aqui sabem do tempo que faz que vocês já estão exigindo, sabe o tempo que faz que foi para ter colocado em pauta. Então, desde já, eu como presidente de uma comissão e relator da outra, já quero deixar claro para vocês que o parecer será favorável da comissão. E semana que vem, na segunda-feira, é a primeira votação. E desde já, já quero fazer o pedido para o presidente, como o dia 1º é feriado, e dia 2, como o vereador Bidu disse que não pode fazer nada, já quero deixar o pedido aqui que possa ser feita essa reunião na quarta-feira, para a segunda votação, para que no início do mês de abril, vocês já possam estar recebendo o que é de direito de vocês. Ninguém está dando nada. Isso é direito de vocês. Então, desde já, como relator, quero deixar favorável e o meu voto no projeto é favorável também. Passa a palavra ao presidente Adilson Gonçalves. Dil.
Bom, então, a maioria da população entendeu que o projeto hoje foi só leitura, mas a comissão, depois da reunião, já está se reunindo para fazer o pedido aí dos funcionários, e com certeza amanhã cedo vai estar protocolado na prefeitura. Agora vamos passar às explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 5 minutos por uma só vez explanarem sobre os assuntos de relevância e interesse da comunidade. Solicito o primeiro secretário Fábio que faça a chamada dos vereadores.
Wagner Moreno Batista. Vaguinho.
Senhor presidente, gostaria de solicitar que encaminhasse a pastor Emerson Pereira de Albuquerque as nossas condolências, já que ontem faleceu a sua esposa, tá? A pastora Maria Lúcia, né? Deixando aí os filhos, né? A Sara, a Samara, a Solon. Então, gostaria que enviasse um ofício com as nossas condolências a ele, que além de ser um líder religioso da nossa cidade, também por algum tempo foi conselheiro tutelar. E no mais, dizer aos funcionários que eu sou também favorável ao plano de cargos e carreira. E mais uma vez, Anderson, vamos sentar, vamos ver se a gente aprimora esse plano, se para o ano que vem a gente consegue diminuir esse intervalo. Em vez das avaliações ser em dois anos, passar a ser anual. Eu gostaria que estivesse isso já presente nessa alteração de agora, mas sei que não vai ser possível, já está fechado, o prazo é curto, mas vamos brigar para essa conquista para o servidor. Seria isso, senhor presidente.
Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Ô, senhor presidente, eu quero mais uma vez usar a palavra aí, agradecer mais uma vez a presença de todos que estiveram aí, né, e dizer que nós, mais uma segunda-feira, viemos a esta casa cumprir o nosso papel de legislador e dizer, mais uma vez, que é importante que a população acompanhe o trabalho dos seus vereadores, né? Principalmente os servidores que estão aí lutando, aí, cobrando seus direitos. Isso é uma regra que tem se tornado geral, não só em Jataizinho, mas em todas as cidades aí que estão lutando aí para melhorar o trabalho da máquina administrativa. E nós percebemos que no futuro próximo, o que está acontecendo nesse ano da gente estar votando projetos como a reposição salarial dos professores, dos servidores, dos agentes, nós vamos perceber que nos próximos anos isso cada vez tende a não ter mais esse problema, porque as próximas gestões, os administradores, eles vão tentar corrigir isso para que não aconteça o que aconteceu com os professores,
que teve uma perca nos últimos anos aí, nas últimas gestões, de quase 30%. Dos servidores públicos, né, Anderson, que teve uma perda aí de mais de 30%. Então, os próximos administradores, eles têm que conviver com uma realidade anual para que ele possa dar manutenção a esses aumentos. A gente percebe, muitas áreas ainda têm os seus limites mínimos de valores para algumas classes, graças ao governo federal ainda que criou isso. Porque muitas prefeituras, se não tivesse hoje os pisos salariais dos professores, do ACS, talvez nós estaríamos bem abaixo da realidade. Talvez os servidores estariam aí ganhando seu salário mínimo. Mas nós percebemos que, apesar de todos os problemas que teve o governo federal e vem tendo, foi um governo que ainda se preocupou com aquelas classes dentro dos municípios de todos os mais de 5.500 municípios, se eu não me engano, no Brasil, essa luta que teve. Quero dizer também, como o presidente da Vila veio aqui e disse sobre os problemas das enchentes que teve aí, é um problema hoje, isso na nossa cidade, mas é um problema também que vem de encontro a todas as cidades que são banhadas por rios, principalmente numa cidade igual a nossa, que é cortada aí por dois rios, se a gente pensar bem, que é o rio Tibagi, o rio Jataizinho. O que precisa é ser feito um investimento, o que precisa ser feito. No tempo do prefeito Sr. Vilásio, ele já dizia, numa dragagem no rio Jataizinho, ele fez, e foi o último prefeito que fez. Então hoje, é muito fácil hoje nós chegarmos aqui e criticarmos uma gestão, criticarmos outra gestão, mas o progresso, ele traz as suas limitações e é uma guerra constante com a natureza. Aonde há os investimentos? Aonde há o crescimento imobiliário? A Vila Frederico não foi diferente. Imagine, só para concluir, senhor presidente, imagine a Vila Frederico quando o senhor Evilásio Rangel Cordeiro fez a dragagem e a Vila Frederico hoje. Quantas casas estão ali que não tinham? Então esse é um problema que infelizmente não vai ser resolvido nesse final de mandato. Mas é um problema que tem que ser resolvido nas próximas gestões. Há de ser feito um projeto de alguns anos para que isso possa parar. E isso não vai ser resolvido em alguns dias. Isso não é um problema só da Vila, vai ser problema, como nós dissemos, em outras regiões que está acontecendo. E, infelizmente, isso tudo é um problema que vem junto com o desenvolvimento da cidade nos seus últimos 30 anos. Quero dar meu boa noite a todos que ainda estão aqui na Câmara.
Jorge dos Santos Pereira. Jorginho.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero ser bem breve e dizer, com relação aos projetos que entraram na casa hoje para leitura, e pedir para que as comissões, o presidente já falou que vai estar passando esses projetos imediatamente para as comissões, e que nós possamos aí estar votando o quanto antes possível, da mesma maneira como nós votamos o projeto dos professores. A única maneira que nós temos de ajudar é quando vem projeto com essa grandeza. É importante, vai ser dividido em alguns anos, mas daqui 6 anos vai dar lá os 30% de aumento. Todo ano tem a reposição normal de salário. Tá? Vocês tiveram esses dias mais de 11% de aumento. Essa reposição que eu falei. Então, tem esse projeto do pessoal da saúde que vem se arrolando por muitos e muitos tempos, tá? Todos os vereadores fizeram requerimento nesse sentido, pedindo para que o município olhasse com carinho essa situação, tá? Os funcionários passaram por situações complicadas com relação a esse
projeto federal, essa lei federal, ajustando o salário desses funcionários do nosso município, e esse projeto voltou para casa. E o tempo é muito curto. Então, nós temos aí até dia 2 para estar votando, e as comissões dando parecer. Isso, tem que ser sancionado dia 2, tem que estar publicado. Então, nós temos que tomar muito cuidado se realmente nós temos interesse de ajudar essa classe, os servidores. Eu acho que a hora é agora. Está do mesmo jeito que ficou aqui, com menos de 10 dias nós votamos o projeto aqui dos professores. Eu acho que temos que fazer a mesma situação. E outra coisa, eu disse, o problema do índice não é meu, não é do Gordo, não é do Laércio, não é do vereador Wagner, nem do presidente da casa, do vereador Fábio, do vereador Maurílio, do vereador Clóvis e do vereador Alex. O problema do índice é do prefeito. Ele vai ter que arrumar a condição de cumprir com o compromisso depois do projeto votado aqui na casa. Ele disse aqui na tribuna que ele ia sofrer, que ia cortar na carne, e ele vai ter que fazer isso aí. Cortar, de repente, horas extra, de repente cortar gratificação, de repente cortar cargo comissionado. Desta maneira, ele vai ter sucesso nesse projeto. Caso contrário, não consegue. Então, hoje de manhã, ele veio aqui na Câmara, em reunião, acho que com a doutora Ketchner, não sei se o doutor Vinícius participou, e nós chegando na Câmara, tombamos aquilo aqui, ele entrou aqui no plenário e nós perguntamos para ele que jeito, qual o mecanismo que ele iria fazer para conseguir pagar. Então, eu acho que tem que tomar algumas medidas, nós temos que votar esse projeto e o prefeito, ele vai resolver esta situação do índice. Porque se nós formos falar aqui de índice, nós não vamos votar nada. Não tem como votar daí. Então o projeto está aqui na casa, nós votamos e jogamos as responsabilidades para as pessoas do controle interno, para o pessoal da contabilidade, para o prefeito municipal, para o departamento jurídico dele, para a equipe que governa a cidade. Então, nós como vereador, vamos fazer a nossa parte, o vereador Fábio, o vereador Laércio, que faz parte da comissão, vai dar os seus pareceres, só para concluir, presidente. E nós vamos fazer aqui essa situação de votar, mas votar rápido. Se chegar aqui, as coisas tudo certinho, dá o parecer, de repente marcamos aqui uma extraordinária para sexta-feira, e na segunda-feira já votamos o projeto e matamos isso aí. Aí o prefeito vai ter tempo para estar sancionando essa lei. Então é isso que nós temos que fazer. Essa é a condição que nós temos, de ajudar quando vem um projeto com essa grandeza. Então é isso que eu tinha para falar, e que as comissões se reúnem e que a presidência possa estar tomando aí todas as medidas para que esse projeto seja votado o quanto antes. Obrigado.
Clóvis da Silva Cordeiro. Clavinho.
Mais uma vez, boa noite. Como eu falei na conversa passada aí, gente, é tão difícil, voltar lá no assunto do senhor Celso Biolata, de acreditar na administração. Eu não vou falar que o vereador Gordo falou que eu acho que é até feio ficar chamando o homem de mentiroso. Eu não estou aqui para isso, para chamar ele de mentiroso. Não, eu só falo que eu só acredito vendo, depois de pronto. Eu tenho uma foto para mostrar para vocês aqui. Nas minhas andanças aí pelo município, eu chego aqui 6 meses, 7 horas e vou atrás de problema. Vamos dizer assim, milho negro, me diga, ô, qual vereador, não, porque vou e vou atender. Como meu celular é mais um, eu tenho meu celular, só que daí o... passou no celular do Edinho. Isso aqui é uma tampa de uma galeria fluvial. Aí, o munícipe me disse que teve no Saar, e o Saar disse que não é problema deles, que é problema da prefeitura. E, na verdade, na realidade, é problema da prefeitura mesmo. Só que o município deu uma resposta para o munícipe que ele não tem essa tampa aqui. Se ele não tem essa tampa aqui, dá um pulo em Curitiba, em Ibiporã, empresta do Zé Marinho uma tampa. Você me empresta duas tampas, eu quero arrumar uma, eu te devolvo. Vai em Londrina buscar essa tampa. Agora, gente, é um absurdo.
o município falar que não tem uma tampa para tampar uma galeria de água fluvial, né? Aí a gente, você vai lá, o município está estressado, com toda razão, porque isso aqui está no meio da rua. Desce um bicicleteiro, um motoqueiro e cai dentro disso aqui. Ou uma criança tira esse troço, é 2,40 m, se eu não me engano, isso aqui. Uma criança arranca esse tambor daí e cai lá dentro o outro coleguinha que vem. Quem que vai responder para a família que a criança morreu lá porque não tinha tampa? Se não tem a tampa, vai ali no Polaco Serralheiro, quem mexe com aço aí, faz uma tampa, manda fazer a tampa e coloca. Vocês estão entendendo? Então é muito pouco para a prefeitura falar que não tem condições de fazer. Agora vocês imaginam, eles não conseguem tampar. Isso é que você acha que vai fazer 50 casas para o senhor, ou o senhor Celso? Eu só acredito a hora que o senhor for mudar. O senhor pode vir aqui, senhor presidente, como o vereador Maurílio disse, nós vamos, com certeza, os nobres vão apoiar a causa do senhor. Os nobres vão apoiar a causa do senhor, com certeza. Entendeu? Se precisar da causa dos vereadores nove ir lá com o senhor, eu tenho certeza que os nove vão lá defender a causa do senhor lá na prefeitura. Mas vamos tentar de todas maneiras para somar com o senhor. Só que, infelizmente, se ele não consegue tampar um buraco, filho, vai fazer o que mais? A situação da nossa cidade aí, entenderam? Como eu falei para um vereador aqui, é difícil tentar tampar o sol com a peneira. O homem é ruim demais, Deus me perdoe, infelizmente. De você e dos professores, como eu falei, o projeto dos professores que foi aprovado aqui na última semana, eu só acredito depois que eles tiverem recebido. De vocês nós vamos votar favorável, ninguém é louco de votar contra isso aí. É bom para vocês, vai deixar vocês felizes. É ótimo. Só que é aquele ditado, gente. Eu só acredito que vocês pegarem esse cheque, ou pegar e lá e passar o cartãozinho de vocês e tirar. Entenderam? Agora vocês raciocinem comigo. Ficou 3 anos sem fazer nada, tudo parado. Aí falta 8 meses para uma eleição e 7 meses para uma eleição, aí virou santo, dá para fazer tudo. Gente, é difícil acreditar. E também, até pedir para vocês, não sejam, tipo assim, ah, o homem deu lá 20%, 30% em 10 anos, em 6 anos, ah, vamos eleger esse homem de novo, não vamos eleger esse homem mais não, já quando fede de ruim. Entendeu? Você apareceu, outro, vota em qualquer, mas pelo amor de Deus, é ruim demais. Infelizmente, gente, foi 3 anos e meio sem fazer nada. Eu quero que vocês analisem isso, não fez nada até hoje. Esse projeto não é mais que obrigação dele. Não é mais que obrigação. Mas apareceu no ano político. Tinha que ter começado lá atrás, gente. Faz certinho. Analisem comigo, faz certinho. Começa a trabalhar lá no comecinho. Se faz certinho, não perde para ninguém a eleição aqui. Gente, uma cidadezinha desse tamanho, isso é pouca gente. É muito fácil de administrar. Tem que pôr na cabeça, eu preciso ajudar o funcionário. Mas começa a ajudar o funcionário lá no começo da administração. Agora vamos tentar ajudar o funcionário nos últimos 6 meses, 7 meses? Está errado. É politicagem, infelizmente é politicagem. E vocês sabem disso, não tem nenhum bobo aqui. Professor é formador de opinião, ele não é bobo. Eles sabem por que foi aprovado o projeto. E vocês também não são bobos, vocês sabem por que vai ser aprovado, por que esse projeto veio para casa. Vocês sabem. É um ano político, tem que fazer, tem que ganhar essa eleição de qualquer jeito. Mas vão ganhar a eleição passando a mão na cara de vocês. Ou vão dar um docinho aqui, vão agradar eles lá. Gente, pelo amor de Deus. Eu acho que o Jataizinho merece mais. Tem que melhorar.
Concluído, vereador.
Só para falar uma coisa, presidente. Como eu estava dizendo, o município é muito pequeno. Olha a situação que está no nosso município. Dá uma voltinha, qualquer um que dá uma voltinha, olha a situação que está isso aí. Não faz uma carpina, não pinta um meio fio, não tem um quebra-mola, não tem... E eu vou falar o que mais desse homem? Eu não preciso falar mais nada, só as minhas palavras. Tenha uma boa noite a todos os funcionários, senhores Biolato. Gente, só as minhas palavras. Deus abençoe vocês.
Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, novamente. Aos funcionários presentes, que estão presentes até agora. Eu gostaria, presidente, de, como o vereador Clóvis disse, dessa tampa aí, que se nem a tampa fez, você imagina as 40 casas. E eu estava assistindo na Tarobá essa semana, o repórter comentou lá que tem prefeitura que nem documentação mandou lá para o Ministério do Desenvolvimento, que é onde vem, que libera a verba para que seja atendido ponte, casas e estradas rurais que foram destruídas com a chuva. Então gostaria que o senhor enviasse um ofício para o prefeito, pedindo com urgência para ver se nós estamos enquadrados lá, porque eu acho que nem documento lá foi. E gostaria também que esse funcionário esperasse mais um pouquinho para que ouvisse a fala dos vereadores, que falta eu, falta o vereador Maurílio, que eu não voto no projeto, mas eu sou favorável. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que todo mundo aqui teve infância e já assistiu o filme do Robin Hood. O Robin Hood roubava dos ricos e dava para os pobres. Esse prefeito, ele está tirando dos pobres e está levando não sei para onde. É vice-versa. Porque vocês sentam com o presidente do sindicato, divulguem amanhã na cidade, porque isso aqui é um toma lá da cá. Que o prefeito comentou com o presidente do sindicato que ele vai dar o reajuste, só que ele vai ter que cortar a carne. Que nem ele diz aqui no plenarinho, que não persegue ninguém, eu acredito também que ele não persegue ninguém, que é um cara bom, nunca perseguiu ninguém. Vocês veem que as coisas estão andando certinho, que cada um está no seu setor, não trocou ninguém, então ele não é perseguidor, e diz que vai cortar na carne. Só que ele comentou com o presidente do sindicato, Luizinho, você que está atento aí, a Magda, que ele vai dar o reajuste sim, vai dar o reajuste do pessoal da saúde, só que ele vai ter que cortar na carne. E essa carne, ele vai ter que cortar da seguinte maneira: vai tirar a salubridade dos funcionários, que ele deu lá em 2013 para ganhar a eleição para o deputado dele, que deu para todo mundo, ele vai tirar a gratificação. O presidente está aí, ele não deixa mentir que ele teve uma reunião lá, um meio-dia lá, meio escondido com o prefeito lá, ele não vai deixar eu mentir. Vai tirar a gratificação, vai tirar essa novidade e já começou a judiar de todo mundo lá no barracão, vereador Marinho, cortando as horas dos coitadinhos lá. Inclusive, sábado ele forçou um pessoal a trabalhar, que tem lá umas 15, 20 horas. Se vocês não forem trabalhar, eu vou retirar as horas que vocês têm. Então, esse é o Robin Hood, prefeito Robin Hood. E ele não está dando mais, não está fazendo mais do que a obrigação dele, vereador Maurílio. E eu acho que nós tínhamos que bater em cima também da cesta básica, que ele prometeu, vereador Alex fez um discurso lá no dia, vereador Jorge, eu, a vice-prefeita, vereador Fábio, e eu acho que ele tem que dar a cesta básica também. Então, funcionários, nós vamos ficar contentes com 5%, sim. 30% para receber daqui 6 anos. Só que nós vamos ser penalizados também. Porque ele vai tirar gratificação, ele vai ter que tirar, ele não tem o que fazer. Todo mundo é ciente, eu estava conversando com o vereador Jorge aqui, e o vereador Jorge está ciente, todos os vereadores estão cientes, o Vaguinho que trabalha no Recurso Humano, que se ele não tirar, ele está morto. Então não adianta nada dar aqui e tomar ali. É um ganho? É um ganho sim. Só que fosse um ganho aproveitado, que não cortasse o direito de ser ninguém. Que a gratificação, cada um tem o seu direito. A insalubridade, cada um tem o seu direito. E as horas extras tem o seu direito. Inclusive as horas extras, vereador Maurílio, ele proibiu os caras lá de fazer. Você tem que fazer no máximo 20 horas aí. Porque ele sabe que ele não vai aguentar pagar, então ele tem que tirar de algum lugar. Então eu sou o prefeito Robin Hood. Vocês fiquem espertos que hoje está sendo bom, só que amanhã nós vamos ser prejudicados. Então eu gostaria mais uma vez, presidente, que o senhor enviasse o ofício para ele com urgência amanhã, que eu gostaria de ver se esse documento, se ele já enviou, pelo menos lá para o Ministério. Porque segundo a televisão, tem município aí que só cobra do governo estadual e governo federal e nem documentação tem. E eu acredito que nós não temos também. Porque uma prefeitura que deve aí mais de 500 mil reais de precatório, um ano e meio que não paga o precatório. Uma prefeitura que foi fazer, vereador, só para concluir, presidente. Uma prefeitura que licitou uma van, a empresa pegou, era van passageiro para transportar doente, vereador Cláudio. Isso eu acho que você não sabe. O dono da empresa veio aqui e ofereceu uma van baú, furgão. O prefeito concordou, foi lá, adaptou tudo. Ela está jogada no fundo da prefeitura porque não sai o documento. Concluiu, vereador. Pode até sair o documento. Mas até agora não saiu, a secretária da saúde está aí, ela tem conhecimento. Até agora não saiu, porque não tem como sair de passageiro sendo que ela era baú. Que caiga. Então, gente, vou deixar bem claro para vocês. Eu acho que nós estamos numa barca aí, e esse prefeito também está à deriva. O barco dele já perdeu o motor com o remo e tudo. Não tem mais conserto. Essas são minhas palavras, presidente.
Maurílio Marcelo, Bidu.
Bom, presidente, meus caros vereadores, servidores que estão aqui ainda presentes, eu até tentei avisar o vereador Gordo. Tentei avisar como que era a administração.
Desculpa aí, vereador.
E o vereador não acreditou em mim. Tanto é que tentaram prejudicar o vereador Maurílio, o vereador Alex, o vereador... vereador Jorge, vereador Clóvis, eu avisei. Falta de avisar não foi. Agora, eu quero dizer, meu caro vereador, eu até estava conversando ali, até presidente do sindicato, Anderson, fazendo umas contas aqui, hoje, tem 300 funcionários só, porque os professores já resolveram o problema deles. Se cada funcionário ganhasse 1.000.000, dava 15 mil reais só de aumento. 300 vai dar 30. Ó, veja bem, é fácil o prefeito pagar. O prefeito sai daqui na segunda-feira, vai para Curitiba e volta na sexta-feira. Ele pega quase 2 mil reais de diária por semana. É só ele parar de viajar. Dá muito mais. Só de diária ele paga. Então eu acho que, até quero falar aqui, presidente, eu acho que pode o vereador entrar com a emenda aqui, em vez de ser em 6 anos, tem que ser em 3, pelo menos 10%.
Também concordo, vereador Maurílio.
Porque é muito pouco o que vai subir na folha. E outra, 5%? Então, a emenda até, os vereadores aqui que estão aí de livre acesso com o prefeito lá, eu gostaria que fosse lá e falar para o prefeito. E faz as contas para o prefeito. Porque está subindo. É muito pouco. Ficou 300 servidores para resolver a situação. Em vez de pagar em 6 anos, que pague em 3.
Vereador Maurício, segue uma parte?
Aqui agora pode quebrar
o prefeito. Eu acho que como os funcionários estão todos aqui, o presidente do sindicato já pode ir amanhã lá.
Eu acho, presidente.
Falar que os vereadores vão fazer uma emenda para que
eu seja 10%. Eu acho que você, como presidente do sindicato, pode cobrar dele, porque 5% anual que ele vai dar por ano, lógico que ele vai ter que dar a reposição para vocês também, e mais os 5%.
E o vereador Maurílio, porque pela conta que você fez aí, no dia da enchente aqui, o prefeito viajou 15 dias, ele gastou mais de 10 mil reais, trouxe lá meia dúzia de colchão do Provo Parque que já estava aí. Então eu acho que o presidente tem que ir lá amanhã, e já pedi para que faça.
Eu acho, presidente, que não só você, mas a diretoria, os servidores, eu acho que os servidores estão na hora de encampar essa briga junto. Não só o presidente do sindicato. E falar, prefeito, em 6 anos é muito. Então, nós não estamos querendo atrapalhar a administração, não, mas eu acho que o senhor pode dividir em 3 isso aí. Porque é um absurdo. As coisas subiu tudo. Eu fiz uma média de 1.000, mas tem servidor aí que não ganha 1.000. Então, se você pegar mil reais, um servidor ganha R$1.000, 5% ao ano vai subir R$50 no salário do servidor. Isso é uma vergonha. Presidente do sindicato, Anderson. Deixa eu só falar uma coisa para você como presidente. Inclusive dos servidores, dos professores, o dinheiro é sobra do Fundef. E ele tem uma sobra aí que ele pode. Agora, dos servidores, tem que sair do caixa da prefeitura. Do caixa é o quê? Como o vereador falou aqui, que até falou de gratificação, que o vereador Wagner, funcionário, tem que parar com esse negócio de gratificação. O funcionário tem que ter um salário digno, porque a gratificação não entra na sua aposentadoria. Tem que vir o plano de carga e carreira aqui e o funcionário ter um salário digno, porque o município viciou nesse negócio de gratificação. Dá gratificação para o servidor que é puxa-saco do prefeito. E quem não é só se rala. Então tem que parar com... Gratificação tinha que ser proibido. Tem que ter um plano de carga e carreira, mas ter um salário digno do servidor. Aí sim vai acabar esse negócio de funcionário ficar puxando saco de prefeito.
Vereador,
então,
eu falei incentivo de mérito.
Não, mas você falou de gratificação.
Gratificação
tem que
não.
Parar de gratificação. Parar.
Vereador Maurílio, eles vão comprar mais...
Vereador Cis,
o valor de 128 mil.
Vereador Cis, por gentileza, vereador, continua a palavra.
Então, presidente,
até gostaria aqui...
Vou comprar mais 5 parquinhos no valor de...
Ô, vereador, gostaria aqui, presidente, que o senhor já pedisse aí para a diretora da casa, eu quero entrar com a emenda e peço a todos os vereadores aqui que assinem essa emenda aí. Não... O prefeito tem que discutir. Nós vamos discutir. A emenda nós podemos entrar. Nós não podemos exigir dele, mas a emenda nós podemos entrar.
Vamos concluir, vereador Maurílio?
Não, a emenda ele também já pode, ele mesmo pode concordar e mudar aí. O projeto aqui, em vez de 106, ele pode pagar em 3 anos.
Concluir, vereador.
Então, já gostaria, viu, diretora? Se a senhora fizesse uma emenda nesse projeto aí, eu vou assinar a emenda. Se o prefeito... Mas eu quero deixar desde já pedido isso aí. E dizer... Se ele vetar, não. Ele pode vetar a emenda e dar os 5%. Mas nós temos que tentar. Ele pode vetar a minha emenda. Não. Dá tempo que o
presidente aqui...
O presidente pode marcar extraordinário aqui, nós viemos aqui.
Se ele quiser ajudar os funcionários, dá tempo sim.
Entendeu?
Se quiser ajudar,
eu acho o seguinte. Nós já votamos extraordinário aqui. A reunião era hoje, já marcamos daqui 2 dias. Já fizemos uma reunião aqui, uma ordinária e uma extraordinária. Ué, por que que não pode? Antes podia.
Vamos concluir então, vereador.
Então tem que parar. Então o prefeito, se ele não quiser aceitar a emenda, ele veta, mas ele vai ter que pagar, mas pelo menos nós tentamos também. O que nós não podemos deixar é de tentar. Como eu falei aqui, falei para minha sobrinha Magda aqui, que quando se trata de matéria financeira, vem do prefeito. A emenda nós podemos entrar. Ele pode vetar a emenda e continuar o projeto original, que é dividido em 6 anos aí. Entendeu? Mas nós temos que tentar, né? E é só o prefeito parar de fazer diária aí. Toda semana ir para Curitiba. E não traz nada. Só traz despesa. Então, e dizer, meu caro vereador Gordo, eu avisei. Inclusive, vereador, eu até, o prefeito, eu sou uma pessoa eu sou suspeito de falar dessa administração. Como eu critiquei a administração passada. Como eu critiquei a administração que passou 8 anos, também não deu nada pro servidor.
Vereador Maurício, vamos concluir para nós.
O prefeito passado.
Vereador, vamos concluir.
Deu a reposição e não deu aumento nenhum também.
Não.
Então esse ainda foi corajoso. Deu a miséria para vocês aí, mas deu. Só que é aquilo que eu falei. Tá dando porque vem ano eleitoral. Porque se não fosse, não dava. Então essas são as minhas palavras, presidente. Obrigado.
Passa a palavra ao presidente Adilson Gonçalves da Silva. Dil.
Só gostaria de falar aos funcionários aí. Parabéns. Já foi uma conquista hoje. Pode ter certeza que a comissão vai estar se reunindo. E o que for melhor para vocês, a gente vai estar colocando para vocês. Parabéns ao presidente do Sindicato Anderson. Parabéns a vocês, funcionários, que esteve aqui presente. E falar para você, Anderson, que... Reunir mais os funcionários, tem que ser mais unido, tem que vir aqui, porque não é só para vocês que vocês estão lutando, é por todos, e todos vocês merecem. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, munícipe aqui presente, e convido a todos à próxima reunião ordinária, dia 21 de março, às 20 horas.
Em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.